história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam no Paraná.
Boletim da Fiocruz indica retomada do crescimento na região Centro-Sul.
O CEPAR reunirá lideranças cooperativas paranaenses mês que vem em Curitiba.
Além de palestras, ocorrerá o lançamento do novo ciclo do PRC.
Fiscalização das obras dos pedágios no Paraná será tema de reunião na Assembleia.
Vão participar representantes da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná.
Formada nova turma do projeto de preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho.
Os certificados de conclusão foram entregues para 23 jovens residentes nos 6 municípios da comarca rondonense.
Mais um caso de estelionato é registrado em Marechal Cândido Rondon.
Vítima perdeu R$ 4.500.
Corpo de Bombeiros Rondonense recebe nova viatura.
Além da reinauguração do quartel, Marechal Cândido Rondon ganha uma ambulância no valor de R$ 500.000.
Ingressos solidários da Expo Rondon nas igrejas serão vendidos a partir de segunda.
As igrejas que são parceiras da CCO da Expo Rondon na venda dos ingressos solidários vão começar a operar a partir de segunda-feira.
Viabilizados recursos para o anteprojeto de recuperação das PEs 495 e 497.
Quem vai ganhar com isso é todos, iniciativa privada e setor público também.
Educação de Mercedes alcança maior nota da história no IDEB.
Em 2019, a nota era 6,6, subindo para 6,8 em 2021 e agora alcançando 7,8.
Polícia Civil de Toledo prende suspeito de tentativa de homicídio.
Desde então, a investigação veio evoluindo, foi representado pela prisão temporária desse autor, a qual foi cumprida.
Outros destaques desta edição. Prevenção e combate às drogas é tema de palestra com estudantes em Maripá. Homem é preso por importunação sexual em Marechal Cândido Rondon. Pato Bragado inicia recape asfáltico na sede do município.
Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada no princípio da tarde de ontem em função de um caso de importunação sexual contra adolescentes. A situação ocorreu próximo ao educandário rondonense, onde um homem abordou 5 meninas, mostrou pênis e masturbou-se. As adolescentes correram até o colégio, relataram a situação, informaram as características do elemento e a Polícia Militar foi chamada. Durante buscas, os policiais acabaram se deparando com um homem com as mesmas características. Ele estava a cerca de 200 metros do educandário. Ele foi abordado, conduzido no camburão da viatura sem algemas até o colégio, onde foi reconhecido pelas vítimas. O diretor do educandário acompanhou as menores, junto com seus respectivos responsáveis, até a 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Mais um caso de estelionato é registrado em Marechal Cândido Rondon.
Por volta das 18 horas desta sexta-feira, uma equipe da PM foi solicitada a comparecer na região central da cidade. No local, em conversa com dois homens, um relatou ter anunciado no Facebook a venda de um veículo Fiat Uno por R$ 10.000. O interessado entrou em contato informando que outra pessoa o procuraria para olhar o veículo. Foi quando a vítima compareceu e informou ter visto o anúncio de venda do carro por um valor menor, R$ 5.600, tendo negociado com o estelionatário pela importância de R$ 4.500. Informou também que o golpista teria dito para não comentar com o vendedor sobre o valor, pois seria uma negociação sobre uma suposta dívida entre eles. Acrescentou ter feito a transferência dos R$ 4.500 via Pix para o suposto vendedor, que não repassou o dinheiro para o proprietário do carro e bloqueou ambas as partes. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis junto à Polícia Judiciária para a apuração. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A 20ª Subdivisão Policial de Toledo prendeu um homem de 45 anos em razão de um mandado de prisão temporária expedido pela suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrado no mês de abril. O delegado Rodrigo Batista Santos fala sobre o caso.
A Polícia Civil de Toledo acaba de cumprir um mandado de prisão temporária em desfavor do investigado por uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida no dia 20 de abril deste ano, no bairro Pioneiros, aqui na cidade de Toledo, aonde, após desavenças entre as namoradas de autor e vítima, esse autor, acompanhado de seu cunhado, foi até a residência da vítima, portando uma faca e uma arma de fogo, chegou a realizar um disparo de arma de fogo no interior da residência, que não atingiu ninguém, e após luta corporal, desferiu facadas nessa vítima, que foi socorrida pelo SAMU e recebeu alta alguns dias após. Desde então, a investigação veio evoluindo, foi representado pela prisão temporária desse autor, a qual foi cumprida. Procederemos agora com o interrogatório dele e, consequentemente, com o relatório final para que seja enviado ao judiciário.
Acompanhe a seguir. Educação de Mercedes alcança a maior nota da história no IDEB.
Em 2019, a nota era 6,6, subindo para 6,8 em 2021 e agora alcançando 7,8.
Formada a nova turma do projeto de preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho.
Os certificados de conclusão foram entregues para 23 jovens residentes nos 6 municípios da comarca rondonense.
Fiscalização das obras dos pedágios no Paraná será tema de reunião na Assembleia.
Vão participar representantes da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociências e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná.
Educação de Mercedes alcança a maior nota da história no IDEB.
Os resultados preliminares do Sistema de Avaliação da Educação Básica mostraram que Mercedes atingiu uma média de 7,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, em 2023. A maior nota desde 2005. Este resultado coloca a Mercedes entre os melhores municípios do Paraná. O IDEB mede a qualidade do aprendizado em todo o país e estabelece metas para melhorar o ensino. Em 2019, a nota era 6,4, subindo para 6,8 em 2021 e agora alcançando 7,8. A secretária Jussiane Brum comemora, afirmando que é um trabalho grande de 4 anos, envolvendo muitos profissionais como merendeiras, coordenadores, professores e diretores. Desde 2021, Mercedes passou a distribuir uniformes escolares gratuitos, laboratórios de informática, climatização de ginásios, construção de salas de aula e novos ônibus escolares. Segundo um levantamento recente do Ministério da Educação, o MEC, 91,3% dos alunos mercedenses estão alfabetizados na idade certa, superando a meta nacional projetada para 2030. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Formada nova turma do projeto de preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho.
Durante ato realizado na noite desta sexta-feira no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, aconteceu a formatura dos jovens que participaram do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho. Os certificados de conclusão foram entregues para 23 jovens que residem nos municípios de Entre Rios Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon. O objetivo é possibilitar que os estudantes entendam a importância da educação formal para o desenvolvimento pessoal e profissional. Neste semestre, o projeto teve início em 20 de fevereiro, com 18 aulas nas tardes de quarta-feira. Os trabalhos foram coordenados pela Vara da Família e Sucessão, Infância e Juventude e Anexos da Comarca Rondonense, através do juiz Renato Sigerza e da psicóloga Romilda Guiland. As Secretarias de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, a ACIMACAR, JCI, Rotary Clube Marechal Rondon, SENAI, CINE, PTI, ISEP Rondon, Independência Ferro e Aço, Raporte e Sicredi, Núcleo Regional de Educação, CREAS e os Conselhos Tutelares dos 6 municípios também atuaram como parceiros. Estiveram presentes à formatura ontem o juiz Renato Sigerza, os prefeitos de Entre Rios do Oeste Ari Maldaner e Quatro Pontes João Laufer, secretários de Educação Fernando Volpato e Infraestrutura João Klein, a diretora da Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon, Lourdes Confetti, secretárias de Assistência Social de Mercedes, Vânia Halber e Quatro Pontes Odete Laufer, coordenadoras do CREAS de Entre Rios do Oeste Fabiane Banqui e também de Nova Santa Rosa Lilian Baller, além de representantes de entidades e empresas parceiras. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A fiscalização das obras dos pedágios no Paraná será tema de reunião na Assembleia Legislativa.
A reunião será realizada na segunda-feira, dia 1º, às 10 horas, no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo é abrir para debate as melhores práticas para fiscalizar as obras das novas concessões dos pedágios nas rodovias do Paraná, junto ao setor produtivo e entidades ligadas à engenharia. O encontro reúne representantes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Instituto de Engenharia do Paraná, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná e Sistema OCEPAR. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Fábio Oliveira, destaca a presença do setor produtivo do CREA Paraná e Instituto de Engenharia do Paraná na reunião. De acordo com ele, o trabalho conjunto entre instituições e a Frente Parlamentar visa assegurar padrões elevados de qualidade e transparência para que a população paranaense não seja novamente prejudicada com obras inacabadas. Isso inclui monitorar o uso de materiais, assegurar a conformidade dos padrões de qualidade e fornecer recomendações técnicas que resultem em um planejamento mais eficiente. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Marechal Cândido Rondon, padre Sérgio Rodrigues, emitiu um alerta sobre uma pessoa que vem praticando golpes na região, ofertando artigos religiosos.
Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô mandando esse áudio para alertar vocês que tem um rapaz de nome Marcelinho que está usando o nome da paróquia São Francisco de Assis, lá de Assis Chateaubriand, para vender artigos religiosos. E o padre Leonardo entrou em contato conosco, alertando, porque isso é golpe. Então ele não tem ninguém autorizado, ninguém está, digamos assim, credenciado para fazer esse tipo de trabalho. Então vocês fiquem alertas para não cair no golpe. E se vocês puderem enviar esse áudio para quem vocês conhecem, ficarem alertas também, porque está usando de má fé para poder vender artigos religiosos aqui na cidade. Eu só estou mandando este áudio para alertar vocês e para vocês também avisarem as pessoas que vocês conhecem.
Acompanhe a seguir. Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam no Paraná.
Boletim da Fiocruz indica retomada do crescimento na região Centro-Sul.
Ministro garante mais de 475 bilhões de reais para o novo Plano Safra.
Anúncio foi adiado para quarta-feira, dia 3.
Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam no Paraná e em outros 9 estados.
O novo boletim da Infogripe revela aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, em 10 estados, dentre os quais o Paraná. O aumento é decorrente do vírus influenza A, sincicial respiratório e rinovírus, que indicam retomada de crescimento na maioria dos estados da região centro-sul do Brasil. Além disso, alguns estados do norte, como Amapá, Roraima e Ceará, também registram manutenção do aumento de VSR em crianças pequenas. No agregado nacional, há indício de estabilidade de SRAG, tanto na tendência de longo prazo, últimas 6 semanas, quanto na de curto prazo, últimas 3 semanas. Referente à semana epidemiológica 25, de 16 a 22 de junho, o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 24 de junho. A Covid-19 tem se mantido em patamares baixos quando comparada a seu histórico de circulação. Contudo, o vírus tem sido a principal causa de internação por SRAG entre os idosos no estado do Ceará nas últimas semanas. Além disso, alguns estados do Norte e Nordeste também têm apresentado uma leve atividade de Covid-19. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, diz que ainda não tem nenhum sinal claro de crescimento de circulação da Covid, tanto no país, sobretudo nessas regiões. No entanto, acrescenta, esse início de atividade do vírus nas regiões Norte e Nordeste merece atenção nas próximas semanas. Diante desse cenário, a pesquisadora destaca a importância da vacinação tanto na influenza quanto da Covid-19 de todos os elegíveis para se imunizar. Além disso, alguns cuidados como o uso de máscaras em locais fechados com maior aglomeração de pessoas e em postos de saúde são recomendados, sobretudo aos moradores das regiões que apresentam alta na circulação de vírus respiratórios. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Ministro garante Plano Safra 2024-2025, o qual terá 475 bilhões e meio de reais.
Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Plano Safra 2024-2025 terá 475 bilhões e 500 milhões em recursos. Na safra anterior, o valor total foi de 435 bilhões e 800 milhões de reais. O governo adiou a apresentação da iniciativa marcada para quarta-feira, dia 26, para o próximo dia 3. Na opinião do ministro, o resultado é satisfatório porque é 9% maior sobre um recorde de 2023, que foi 28% superior ao anterior. O custo para a União será de 16 bilhões e 700 milhões de reais, montante 23% maior que o destinado na edição anterior. Segundo Fávaro, a agricultura empresarial terá 400 bilhões e meio de crédito, aumento de 10% em relação ao valor da safra passada. Desse total, 293 bilhões e 800 milhões serão destinados para custeio e comercialização e 106 bilhões e 700 milhões para investimentos. A agricultura familiar receberá 74 bilhões e 900 milhões, uma elevação de 4,7% em relação à edição anterior. Além dos recursos ofertados, há 106 bilhões de reais direcionados por cédula de produtor rural e letras de crédito do agronegócio que serão complementares ao Plano Safra e elevam o total de recursos a serem empregados na agropecuária brasileira. O ministro Fávaro afirmou ainda que o programa terá linhas em dólar para custeio por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com taxas pré-fixadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Sistema OCEPAR reunirá lideranças cooperativistas paranaenses no mês que vem, em Curitiba.
Debates sobre política e economia fazem parte da programação do Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses, que o Sistema OCEPAR promove nos dias 29 e 30 de julho, na sede da entidade em Curitiba. Haverá ainda a entrega do 16º Prêmio OCEPAR de Jornalismo e o lançamento do novo ciclo do Plano Paraná Cooperativo, o Planejamento Estratégico de Desenvolvimento do Cooperativismo Paranaense. No primeiro dia, o evento será aberto às 17 horas com o consultor internacional de logística, Luiz Henrique Dividino, ministrando palestras sobre logística de transporte de cargas, desafios dos modais portuário e ferroviário. Haverá ainda um painel com integrantes das frentes parlamentares do cooperativismo e da agropecuária. Na sequência, serão revelados os vencedores da 16ª edição do Prêmio OCEPAR de Jornalismo, concurso que reconhece os melhores trabalhos divulgados na imprensa sobre o cooperativismo paranaense. O segundo dia será a apresentação de duas palestras. A primeira, com o tema Eleições Municipais e a Construção do Cenário Político Futuro, com Christopher Garman, do Grupo Eurásia, que atende o Brasil e a América Latina. E a segunda, sobre cenário mundial, desafios e oportunidades para a economia brasileira, com Marcos Troiódio, empresário, cientista social, diplomata, escritor e economista brasileiro. O evento encerra com o lançamento do novo ciclo do PRC, que será feito pelo presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Hicken. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Prefeitos do Oeste do Paraná estiveram nesta semana reunidos em Curitiba com autoridades do Estado para discutir sobre o anteprojeto de recuperação e revitalização das PRs 495 e 497, com rodovias que cortam a região, com destaque para os municípios lindeiros. O Estado exigiu que os municípios viabilizassem recursos para custear o anteprojeto para execução dessa obra. No encontro agora, os prefeitos confirmaram que o dinheiro foi viabilizado. Quem fala a respeito é a vice-presidente da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates.
Estamos aqui saindo de uma reunião importantíssima para todo o Oeste do Paraná. Reunião essa que vai dar o pontapé agora inicial do anteprojeto das PRs 495 e 497. Para que na sequência podemos estar iniciando as obras também, a licitação através do governo do estado e a nossa população, ver a nossa população feliz vendo essa obra sendo realizada. Quem vai ganhar com isso é todos. Iniciativa privada e setor público também.
Acompanhe a seguir. Prevenção e combate às drogas é tema de palestra com estudantes em Maripá. Pato Bragado inicia recape asfáltico na sede do município.
Investimentos contam com recursos do município e do estado.
Iniciada a venda dos ingressos solidários nas igrejas começa na segunda-feira.
As igrejas que são parceiras da CCO da Expo Rondon na venda dos ingressos solidários vão começar a operar a partir de segunda-feira.
Corpo de Bombeiros Rondonense recebe nova ambulância.
Além da reinauguração do quartel, Marechal Cândido Rondon ganha uma ambulância no valor de R$500 mil.
A Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Maripá, realizou 3 palestras nesta semana com estudantes dos 8º e 9º anos do Colégio Estadual Pio XII Castro Alves, para falar sobre prevenção e combate às drogas. Ministrada pela psicóloga Daiane Felete, as palestras destinadas aos jovens atendidos pelo programa educativo tiveram alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, que foi celebrado na última quarta. A conversa objetivou refletir a respeito dos problemas causados pelo consumo dessas substâncias no Brasil e no mundo e conscientizar os jovens das consequências sobre o uso da droga. Com o apoio do deputado Hussein Bacri, Pato Bragado iniciou o recape asfáltico na sede do município.
O governo de Pato Bragado tem tido uma atenção muito especial dos parlamentares em relação à pavimentação da sede e bairros, garantindo qualidade de vida à população. Nesta semana, a empresa vencedora do processo de concorrência eletrônica iniciou o recapeamento em CBUQ, incluindo placas de comunicação visual em diversas vias urbanas do município. O prefeito Leomar Holden Humano, vice-prefeito John Nodari e os secretários de obras Johnny Holden e de planejamento Lucas Blatt acompanharam os trabalhos iniciais. O prefeito afirma que para a execução dos serviços, compreendendo 12.855,94 metros quadrados, serão empregados R$ 887 mil. Mano conta que desse montante, R$ 44.350 são do município e R$ 842.650 do deputado estadual Hussein Bacri, com apoio do governo do estado. Mano explica que o deputado repassou 1 milhão, no entanto, com desconto obtido no processo licitatório, o valor diminuiu e, por determinação do convênio, 5% do valor da obra deve ser de contrapartida do município. Os trajetos que receberão obras são Rua Realeza, entre a Avenida Vilibart e a Rua Tibagi, Rua Tibagi, entre as ruas Realeza e Planalto, Rua Planalto, entre as ruas Ponta Grossa e Tibagi, Rua Ponta Grossa, entre as ruas Planalto e Califórnia, Rua Califórnia, entre a Avenida Vilibart e a Rua Guarapuava, Rua Guarapuava, entre as ruas Califórnia e Verno Scherer, Avenida Continental, entre a Avenida Vilibart e a Rua Guarapuava, Rua Arapongas, entre as ruas Florianópolis e Padre Alois Marc. O prefeito Mano agradece o empenho de Bacri na conquista dos recursos para que o município siga avançando e anuncia que o novo processo licitatório para recape já está em andamento em mais trajetos urbanos. A abertura da licitação na modalidade concorrência na forma eletrônica será no dia 30 de julho. E para esse processo, o deputado também já garantiu R$ 2 milhões. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Começou neste sábado a venda dos ingressos solidários para a Expo Rondon 2024. A venda hoje acontece no escritório da CCO da Festa, localizado no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Já nas igrejas parceiras, a venda dos ingressos para a Expo serão vendidos a partir de segunda-feira. Quem fala a respeito é o diretor-presidente da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Tione Oliveira.
As igrejas que são parceiras da CCO da Expo Rondon na venda dos ingressos solidários vão começar a operar a partir de segunda-feira, dia 1º. Já para quem é de fora do município e deseja adquirir o seu ingresso ou área VIP, vai poder fazer nos pontos de venda que estão relacionados também no nosso site. Mais informações sobre valores de ingressos e datas, além da programação completa da festa, podem ser conferidos no site oficial do evento, que é o exporondon.com.br.
durante solenidade de inauguração da sede do 3º subgrupamento do Corpo de Bombeiros ontem no centro de Marechal Cândido Rondon. Inúmeras autoridades se manifestaram no sentido de evidenciar a importância do trabalho realizado pela guarnição em toda a área de ação. Um deles é o deputado federal Dirceu Esperafico.
De modo especial, nesta área de segurança, é muito importante. O Corpo de Bombeiros é uma instituição respeitada no Brasil inteiro. Nós sabemos da importância que ela tem para a nossa sociedade. E, evidentemente, aqui em Marechal Cândido Rondon, não havia umas instalações apropriadas para isso. E hoje, com essa inauguração, temos aí a felicidade de poder entregar para essa corporação uma localização boa, atualizada, que facilita o trabalho de todos eles. E, evidentemente, facilitando o trabalho deles, a população está muito mais bem servida.
Na ocasião, a comandante local do Corpo de Bombeiros, capitã Marcela Schwendler, informou que o subgrupamento foi beneficiado com uma nova ambulância, dado ao grande número de ocorrências diárias nos municípios da sua área de ação.
Existem aí boas perspectivas de futuro, num futuro próximo, claro que sempre alinhado com o governador do estado. Então a gente tem aí, além da reinauguração do quartel, Marechal Cândido Rondon ganha uma ambulância no valor de R$500 mil. Então essa ambulância ela é melhor equipada para estar atendendo tantas pessoas que sofrem acidentes. Como vocês bem sabem e acompanham o nosso trabalho, diariamente aí nós estamos com um total de 602 ocorrências de 1º de janeiro de 2024 até a data de hoje, 28 de junho. Então assim, é bastante coisa, né?